Começa agora mais um E o Vencedor É. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos e o Miguel Santos Carrapatoso, que já aqui estão connosco. Carla, hoje olhamos para o que se passa na DGS e para o que se passa nos pneus de muitos carros, mas vamos começar com sondagens.
Com duas, hoje há uma do Expresso e há outra do Correio da Manhã. E Miguel, medem a temperatura política do país, não é verdade? O que é que elas nos mostram?
Dão pelo menos, ou traçam... Tiram uma fotografia ao momento atual que atravessamos. São duas sondagens que se complementam e que são muito interessantes sobre a crise política. O Expresso conta-nos, a sondagem do Expresso, aliás, conta-nos que 65% dos inquiridos queriam a saída de João Galamba e ainda assim 53% acham que Marcelo Rebelo de Sousa fez bem em não dissolver a Assembleia da República. Depois, a sondagem do Correio da Manhã dá-nos mais uma vez o PSD à frente, mas sem crescer, e o PS em queda livre, e já cerca de 2 pontos percentuais de diferença em relação ao PSD. Portanto, são duas sondagens que contam uma insatisfação dos inquiridos, pelo menos vamos assumir dos portugueses, com os casos que assolaram o governo, nomeadamente o caso de João Galamba. Mostra uma insatisfação com a forma como António Costa tem liderado a sua equipa e como não é capaz de arrumar a sua casa, mas mostram também que não estão assim tão convencidos dos méritos da alternativa, e a alternativa no caso é o PSD. Vemos uma forte censura a António Costa, não vemos uma excitação com Luís Montenegro. Isso deveria fazer pensar o PS, naturalmente, que está em queda, mas também o PSD e a sua direção, que apesar de estarem à frente nas sondagens, por números muito tímidos, é bom dizer, 24% não é um número particularmente feliz e entusiasmante, apesar de estarem à frente do PS, parecem não conseguir descolar por aí fora. Depois também há sinais muito claros para um lado e para o outro. Vemos o Bloco e a Iniciativa Liberal a crescerem e o Chega e o seu líder a descerem, quer em intenções de voto, quer também em índice de popularidade. Portanto, André Ventura também poderá ter aqui algumas lições a retirar. E no caso do Governo, vemos também aqui, caso com outra notícia, o mesmo Correio da Manhã que nos traz esta sondagem traz também uma intenção do Governo de baixar escalões de IRS. Portanto, não acredito em bruxas, mas que é lazai, lazai. O PS e António Costa estão um bocadinho aflitos, como se nota, e as primeiras boas notícias já começam a surgir e a fazer capa de jornais. Vamos ver o que nos reserva o Orçamento do Estado. Se a queda nas sondagens for motivo ou for o combustível que leva António Costa a tomar decisões como a descida do IRS, venham elas, nós aqui estamos para celebrar. Que seja a queda nas sondagens que motiva o governo socialista a arrepiar caminho.
Não, ia dizer sobre a descida de impostos, não sabemos se o Ministro da Economia terá tempo para pôr em prática o seu magnífico plano fiscal, que ele passa a vida a detalhar. Ninguém o deve ouvir à volta da mesa de Conselho de Ministros sobre essa matéria.
Há um orçamento de Estado que começa a ter de ser cozinhado.
E aliás, acrescentava, além desse Ministro da Economia, agora lembrei-me de outro sinal muito interessante que está também nas capas dos jornais, no caso no Nascer do Sol, mas que já tinha tido eco no Observador, que António Costa está a preparar uma remodelação, ou pode estar a preparar uma remodelação para depois da Comissão Parlamentar de Inquérito, à TAP, depois das suas conclusões, e que João Galamba, segundo Marcelo, já não contará. Nós aqui no Observador também tínhamos dito que pode estar nos planos de António Costa afastar João Galamba depois da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, vamos ter
antes do Conselho de Estado.
Antes do Conselho de Estado. Portanto, vamos ter um verão animado. Parece-me que António Costa está desejoso de arrumar a casa e partir para outra.
Se calhar não vamos ter uma silly season. Que nota dás então, Miguel, com todos estas setas para cima e setas para baixo?
Pois, é difícil, mas vou dar um 10 a PS e PSD, porque ambos têm motivos para lamentar e ambos têm motivos para festejar. Os dois partidos deviam estar muito atentos ao que os rodeia.
Fica então um 10 distribuído pelos dois principais partidos. Enquanto isso, Paulo, na DGE, procura-se um diretor-geral.
Procura-se, procura-se há demasiados meses na DGS, exatamente, Direção-Geral de Saúde, e procura-se há demasiados meses. Eu acho que isto é um pouco um símbolo que está a passar com a Direção-Geral de Saúde, da forma como muitas vezes são geridas as instituições públicas, a coisa pública, se quisermos. E eu acho que isto está ao nível de quarto de adolescente, basicamente. Não há cuidado nenhum, as coisas vão-se arrastando. Nós sabemos o que é que se passou, portanto, em setembro do ano passado, o Ricardo Mestre era diretor adjunto, subdiretor-geral da Saúde, e saiu para o governo, portanto, o ministro Manuel Pizarro foi buscá-lo para secretário-geral. Tudo bem, o lugar ficou em aberto, não foi até agora lançado concurso. Graça Freitas anunciou no final do ano que ia sair, já tem idade mais do que própria para se reformar, anunciou que ia sair em dezembro. Já sabia que o mandato dela também ia acabar. Até agora não foi lançado concurso para a substituir. E tivemos nos últimos dias, há dois dias, a saída do outro subdiretor, Rui Portugal. Portanto, uma equipa de três pessoas, neste momento, fica uma pessoa que está admissionária, Graça Freitas, há cinco meses. E nós não sabemos, ponto um, nós não sabemos as razões da saída de Rui Portugal. Se foram razões pessoais, se foi abraçar outros projetos, como Alexandra Reis, eventualmente, não é? Pode também ter decidido ir abraçar outros projetos profissionais.
Ou lá fazer compotas.
Ou fazer compotas. Mas estava, no fundo, era ele que dirigia agora, facto, a DGS, por afastamento normal de Graça Freitas. Que teve agora que regressar, isto é, de férias, interromper férias, porque de três pessoas não havia mais ninguém, como é evidente. O que é que o governo faz com estas coisas? Mas o que é que o Ministro da Saúde está a pensar sobre isto? Porquê é que não lança concurso? Porquê é que não nomeia ninguém? Porquê é que não...
Paulo, há uma boa explicação.
Quer acabar com aquilo?
Manda um comunicado assim cedinho para as redações às 8 horas e 7 minutos, como aquele que eu recebi há pouco.
Então, olha, isso não tinha. Então, sobre isto?
Não é sobre isto, é sobre outra notícia do dia, que são as vacinas.
Está preocupado com outras coisas, queres tu dizer?
Pois. Quer dizer,
o que eu me pergunto é se nos ministérios ou no Ministério da Saúde só conseguem tratar de um tema de cada vez, não é? Porque provavelmente, enfim, têm mais pessoas para tratar destas coisas. Mas eu, sobretudo, há aqui dois problemas na forma como se gerem estas coisas. Primeiro é a clara mensagem e imagem de desleixo na gestão de instituições. O mínimo de zelo absolutamente ausente deste tipo de coisas. E depois é uma falta de respeito imensa pelas pessoas que estão nos cargos, muitas vezes arrastam-se nos cargos para lá do fim dos mandatos durante anos, às vezes acontece, neste caso estamos à beira do meio ano, com Graça Freitas, é um desprezo pelas pessoas que trabalham nessas instituições, porque a DGS não é só feita de um diretor-geral e dois subdiretores, portanto há não sei quantas pessoas é que serão, mas não faço ideia, mas serão dezenas, seguramente, se calhar algumas centenas de pessoas. E depois já agora é assim, a DGS não serve para nada, se não serve para nada, extinga-se. É tão simples quanto isto. Se estes cargos não são importantes, então que se extingam os cargos e resolve-se o problema de uma vez por todas. Aparentemente as coisas funcionam, diz o ministro, não é? Está tudo a funcionar normalmente, então ele só tem que assinar um decreto ou um despacho ou uma coisa qualquer a dizer, a partir de hoje a lei orgânica da DGS não inclui diretores gerais nem subdiretores e acabou. Agora, de facto, a imagem que isto tudo passa é de uma enorme incompetência, desleixo, desinteresse que causa dano nas instituições, como é evidente. Para não falar dos serviços prestados, já agora, não é?
Sim. Então, e falando em serviços prestados, José Manuel, tens esta questão das vacinas. Há crianças que estão a ser vacinadas com sobras do ano passado, mas já há uma solução, como acabaste de dizer.
Quer dizer, não sei se é uma solução, se não é uma solução.
Já foi anunciado.
Eu acho que é verdadeiramente extraordinário. É assim, hoje de manhã o Expresso publica, portanto, hoje de manhã, esta madrugada, o Expresso publica uma notícia cujo título é: há bebés vacinados fora de tempo. O governo ainda não comprou vacinas para 2023. Médicos e enfermeiros alertam para a ruptura de estoques. E ficamos a saber que faltam vacinas para fornecer o Programa Nacional de Vacinação, que é um dos programas não só mais importantes, como em Portugal, de maior sucesso ao longo de décadas, não estamos a falar de anos, estamos a falar de décadas, vem dos anos 60, portanto, é quase tão velho como eu, e faltam doses para difteria, tétano, tosse convulsa, poliomielite, hemofilos B, tudo isto. Mas devemos estar sossegados, porque eram hoje exatamente 8 horas e 7 minutos e caiu no meu mail um esclarecimento do Ministério da Saúde a dizer o seguinte: o procedimento de aquisição de vacinas e tuberculinas no âmbito do Programa Nacional de Vacinação para o ano de 2023 está em curso. em fase adjudicada de adjudicação, avançada de adjudicação, e ficará concluído a meio da próxima semana. A meio da próxima semana será algures entre, sei lá, 6, 7, 8, 9 de junho, mês 6 de 2023. Eu não sei se o senhor quem mandou este esclarecimento terá noção de que estamos a falar do programa de vacinação para 2023 e o Ministério, a única coisa que tem a dizer é que em junho haverá adjudicação da aquisição de vacinas e tuberculinas. Porquê? Bem, aparentemente porque há umas coisas emperradas na ligação entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. Bem, as coisas emperradas já sabemos o que é que é, são as contas certas. O Ministério das Finanças não abre os cordões à bolsa para nada, para no fim poder dizer que tem contas certas e ir amealhando dinheiro que... Quer dizer, que tem que ser gasto, não é? Não há forma de evitar, temos que dar as vacinas, mas depois é gasto fora de horas. Há crianças que estão a receber vacinas fora de prazo e isso pode ter consequências aonde? Na sua saúde e depois no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, mas aparentemente é o truque que se arranjou para apresentar as famosas contas certas, que em vez de ser que são certas num primeiro momento e erradas num segundo momento, como resulta óbvio. Portanto, olha, estejam descansados, que no, algures entre 5, 6, 7, 8 de junho teremos as vacinas para o programa que começou a 1 de janeiro de 2023.
Muito bem, então anota com esse otimismo.
Olha, a nota vai para este pequeno esclarecimento do Ministério das Finanças, do Ministério da Saúde, quero dizer, e para o lado madrugador dos assessores de imprensa, pois isto chegou, como eu disse, às 8:07, já não somos só nós que nos levantamos cedo, Carla, há mais gente a levantar cedo.
É bom saber
isso. E, portanto, vai aqui um 14 para os madrugadores.
Um 14 para quem acorda cedo. O Paulo, ainda não há a tua nota.
A minha nota, olha, dou um 4, de facto, esta forma de gerir instituições e pessoas.
Um 4, falando aqui concretamente do caso da Direção-Geral da Saúde.
Nem tens piedade a sexta-feira. Pá.
Não.
Vamos ver se a Helena Matos está piedosa, porque quero falar deste caso dos pneus esvaziados, esta ação de protesto de um grupo que combate as alterações climáticas, ou que chama a atenção para elas. Mas queres olhar para o lado da PSP, que ainda não recebeu queixas?
Não, eu quero mesmo olhar para as alterações climáticas. Quer dizer, então, esta gente que de repente chega aos assuntos, como uma espécie, isto, quer dizer, são fenómenos que se repetem ciclicamente, sempre houve, e também uma grande disponibilidade da parte dos jovens, quando se vê em séculos anteriores, para embarcarem coisas apocalípticas, não é? Portanto, sempre este sentimento do fim. Isto acontece por razões, acontecia muito por razões religiosas, eles estavam convictos de que o mundo ia acabar, seja pelos nossos pecados, todo um conjunto de razões, e noutras culturas também, noutros enquadramentos religiosos. Agora, desta vez invocam as questões climáticas, mas isto não tem absolutamente nada a ver com questões climáticas, tem a ver certamente com um grande desarranjo do cérebro e, portanto, eu recuso-me absolutamente até a dar qualquer credibilidade a isto. Porque isto também é muito produto, como é óbvio, de quem não tem de fazer contas à vida, por exemplo. Quem vai de férias, e aí estou a pensar em mim mesma, não é? Dentro de pouco tempo, com várias crianças, ou portanto estamos a falar de crianças, bagagens, carrinhos, aquelas coisas todas. Portanto, levo dois carros em vez de um, levo um grande ou levo dois. É que nem todas as famílias são famílias que vivem o filho único, radioso, o rei do mundo, mais um cão, um gato e os paizinhos dispostos a tudo. É que há quem tenha transportar muita coisa, não é?
E nem é preciso serem muitos, basta dois ou três que tenham um carro.
Sim, até porque a legislação portuguesa obriga a uma parafernália de objetos para transportar crianças. Portanto, levo um carro grande destes sugadores de gasolina ou vou com dois carros?
Alugas um nas férias.
Há muitas famílias
que
têm os dois carros
e
fazem férias e fins de semana com dois carros.
Com dois carros, não é? Porque efetivamente é muita coisa. Mas para lá disso, eu quero chamar aqui a atenção para uma expressão que é, no caso da atuação da PSP, nós temos aqui a questão do sentimento de impunidade. Ou seja, estas pessoas não incorrem em nenhum crime. Portanto, quando se vai à esquadra para apresentar a queixa, eles dizem aquilo que dizem muitas coisas, não vale a pena apresentar a queixa porque isto não é um crime, efetivamente, desde que não estraguem, não causem um dano, porque a nossa legislação é muito sensível ao dano material. Às outras coisas não é sensível. E, portanto, aqui, mas causam um dano sério na vida das pessoas, uma pessoa chegar a contar.
Helena, mas é que causam dano.
Pois causam.
Dano porque o pneu pode ficar estragado, causa dano se a pessoa não reparar e começar a andar com o carro, e causa
e
dano
a pessoa atrasa-se porque a pessoa sai de casa.
Portanto, e tens de chamar alguém
isso, pode
para
causar
para
dano,
encher
pode
os
causar
pneus,
dano porque, claro. A pessoa, porque o pneu se degrada e pode rebentar depois, claro. Então aí o dano é muito maior.
E para além que as pessoas estão a contar de ir a algum lado e não chegam ao seu trabalho. Mas, para lá disto, é curioso, porque a PSP está muito atenta à questão do sentimento de impunidade, porque isto também tem a ver com uma questão social. Os betos que andam a esvaziar carros, nós não podemos apresentar queixa, não é? Claro. Agora, por exemplo, a PSP sabe perfeitamente as consequências que teve da criação de sentimento de impunidade nos chamados bairros difíceis, para usar uma expressão que aparece hoje também na imprensa, do sentimento de impunidade entre os gangues juvenis. Ou seja, muitos deles, é claro que nós sabemos que há notícias terríveis de agressões físicas, algumas com desfechos dramáticos para esses mesmos jovens, mas a maior parte destes jovens que estão nestes gangues dos bairros difíceis não fazem mais nada do que comportamentos socialmente censuráveis, mas não causam dano a ninguém, a não ser a si mesmos, porque faltam às aulas, porque não vão fazer o que deviam fazer, porque muitas vezes estão ali ocupados em nada ou no que não devem, em termos de consumos, mas na verdade só estão a fazer dano a si mesmos. E uma das coisas que a PSP chama a atenção para este seu radar sobre estes gangues dos bairros difíceis é que não se pode criar o sentimento de impunidade. Portanto, se nós andamos a esvaziar, mas se nós andamos a fazer mal a nós mesmos, muitas vezes nestes bairros, não se pode, e muito bem, não se pode criar o sentimento de impunidade. Já os outros que andam aqui pelo centro da cidade, reparem os sítios onde os carros, os pneus estão esvaziados. Eu acho que eles deviam esvaziar pneus para a Amadora, para a da Maia. Há muitos carros destes. Eu proponho-lhes mesmo, até posso aqui na rádio, dar ali um roteiro, ali, da Maia, Amadora, Buraca, bairro Sansartau, e por aí, onde há vários carros destes, sugadores, altamente sugadores, usados em pequeníssimos trajetos, assim que me lembro, e era uma bela coisa. Podiam fazer isso uma noite. E depois, possivelmente, mudavam de vida. A outra coisa também quero chamar a atenção, quero dar a minha nota, estou quase a acabar, é que os automobilistas, realmente, carros grandes, pequenos ou nenhums, tornaram-se os bombos da festa. A EML, que neste momento tem uns agentes mais encorpados que muitas discotecas, não sei se reparam que os nossos polícias vão minguando de tamanho, até porque é muito difícil recrutá-los, e portanto eles são cada vez mais pequeninos. E os homens da EML e as mulheres são umas torres, umas vigas mesmo. E acharam por bem chamar a atenção de um cidadão na Almirante Reis, suvando. Não estou a pôr em causa se eles tinham razão ou se não, mas acho que não é maneira de resolver. Curiosamente, se tivesse sido um polícia a suvar um cidadão, tinha havido um bruá. Como foram os senhores da EML? Ou foi umas notícias pequeninas? E agora a Câmara Municipal de Lisboa anuncia que a EML vai mudar de filosofia. A filosofia é outra coisa. E a EML tem mesmo é de mudar de práticas. A filosofia é uma coisa um bocadinho mais complexa.
Deixa-me só, e tu reparas muito nessas coisas, no linguajar destas coisas. Sim. Estes que andam a esvaziar pneus não são vândalos. Vândalo não. É o que rebentam com caixa de lixo.
São ativistas.
São ativistas. Vamos lá com calma. Cuidado com a língua. Agora vamos para a língua.
Os dos bairros difíceis é que são vândalos.
Estes são vândalos.
Estes são ativistas.
São ativistas.
A tua nota vai para os ativistas ou vai para os vândalos?
Não, a minha nota vai para os automobilistas, que são o bombo da festa fiscal, o bombo, às vezes já quase físico, da EML, não é? E portanto, e de toda a loucura que passa pela cabeça das pessoas e dos ativistas barra vândalos, portanto, a esses, pela infinita paciência, eu dou um 15.
E pelo fundo de maneio que é preciso ter
e continuo
para,
com, a tal,
para alguma
com a tal dúvida, levo um carro ou levo dois carros e disponível para fazer aqui um percurso para ir esvaziar pneus da Maia Buraca. Até os acompanho.
Portanto, uma nota e várias sugestões e dúvidas. Está no fim o E o Vencedor É, que tem amanhã e no domingo a edição versão de fim de semana, logo depois das notícias das 10h30. Quanto a nós, até segunda.